Júnia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia. Fala, minha gente, que saudade de vocês! Mais um Pitacos da Júnia. Hoje a gente vai responder várias perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Então fica aqui, são 50 perguntas de todos os assuntos, tá? Mas antes eu só queria falar que tô com saudade, porque essas últimas duas semanas eu não consegui gravar mesmo. A gente tava num treinamento com os nossos líderes da nossa igreja local Zion, lá em Recife. E não dava tempo, que foi bem intenso. Mas estou eu aqui de volta, porque parar nunca é uma opção. Vocês sabem disso, desistir nunca é uma opção. Mas pra descrever pra vocês, 7h10 da noite, dia chuvoso, dia mais frio do ano, finalmente experimentando o inverno aqui em São Paulo, porque até então não teve inverno, gente, vocês não estão entendendo, não teve inverno não. Hoje tá aí uns 7 graus e tô aqui no carro, no estacionamento da igreja, gravando, porque afinal esse definitivamente é o meu estúdio oficial, o meu carro. Então, vamos lá, vou responder. Aqui, eu vou tentar ler o nome, que às vezes vocês colocam, gente, uns nomes no Instagram, que aí vocês misturam, põem umas letras, é difícil da gente ler, mas eu vou ler aqui. Nayeli R. Thanos perguntou, pretende ter mais filhos? Quantos? Sim, nós pretendemos ter mais 2 filhos, um por barriga e um por adoção. Então, sim, pretendemos. Próxima, Júnia, quem deu o primeiro passo no relacionamento? Você ou o Theo? Mas claro que foi Teófilo, minha gente. Porque eu sou uma mulher virtuosa e alguém me acharia, me encontraria, viria atrás de mim e ele veio. Inclusive, tô pensando em fazer aí um curso pra mulherada solteira. Se você gosta dessa ideia, por favor, me manda lá no Instagram. Eu quero saber se você gosta. Quem sabe não faça um curso pra mulherada solteira. Mas o homem, ele precisa dar o primeiro passo? Sim, o homem. Ah, essa pessoa foi a Dani Murakami que mandou. E o homem precisa caçar, entendeu? Ele precisa encontrar, ele precisa buscar. E a mulher, ela tem que de fato ser encontrada. Ok, próxima pergunta. Comida favorita, gente? Se eu puder falar, realmente o que eu mais gosto de comer é queijo quente com muita manteiga, entendeu? Agora, Kênia Pitante me perguntou, como ser tão plena com 2 bencinhas? Ô, minha gente, na verdade, a gente, né, não é plena, mas a gente não desiste. Então, essa é a questão. Todo dia, mais um dia que eu falo assim, hoje vai dar certo, hoje eu vou tentar fazer o máximo de coisas que eu consigo e tentar realmente produzir algo que seja produtivo, olha só. Agora vamos lá, você e o Theo discutem muito? Não, nós não discutimos muito, nós discutimos inclusive só por coisas que valem a pena ser discutidas. A gente não evita confronto, mas também a gente não busca confronto que não seja necessário, entendeu? A gente tem que ter esse balanço entre resolver as questões, sim, tem que resolver, mas às vezes tem gente que quer resolver tanta coisa que às vezes a coisa não tem que nem ser resolvida. Você só precisa dormir, só precisa comer, só precisa, sei lá, fazer um pouquinho de exercício que o negócio vai parar, vai passar. Próxima, Aline Silvimor mandou, onde você fez faculdade? Eu fiz Relações Públicas na FAAP, amei meu curso. Giovana Quaresma, qual a qualidade que mais te chama atenção ou que admira em alguém? Eu acho que a coisa que eu mais amo nas pessoas é um coração ensinável e um coração rendido ao Senhor. São duas qualidades que eu mais amo, admiro e que mais me chama atenção. Quando aquela pessoa tá, tipo, ama tanto a Deus que ela quer fazer tudo e ela tem um coração muito ensinável, então ela tá sempre pronta para ouvir o que você tem para falar, para aprender mais, para melhorar. A Tatiane Gelé, gente. Como conheceu o Theo? E quanto tempo de namoro? E por último, quanto tempo de noivado? Eu conheci ele, gente, na igreja, o lugar abençoado. Eu tava buscando Jesus, aí eu encontrei Jesus aqui nessa minha igreja local hoje, igreja que eu tenho a honra, o privilégio de pastorear com meu marido, Zion. Mas eu encontrei ele aqui, cara, olha só que lindo. Tava buscando Jesus, ele tava buscando Jesus, a gente começou a buscar Jesus no mesmo lugar e olha só, encontramos-nos. Quanto tempo de namoro? 5 meses de namoro, 5 meses de noivado. Então foram 10 meses total, assim, 10 meses e 2 semanas, se eu não me engano, do dia que a gente começou a namorar até o dia que a gente se casou. Ana Maria Abreu perguntou, como surgem as revelações sobrenaturais? Gente, revelação sobrenatural surge a partir de um posicionamento nosso de estarmos realmente ali abertos, conectados com Deus e ouvindo a voz dele. Então, por exemplo, quando eu tô lendo a Bíblia, eu oro e falo, Senhor, fala comigo em tudo, nas entrelinhas, em cada palavra, nas preposições que foram usadas. Eu quero que realmente esse texto aqui venha a ser soprado pelo teu Santo Espírito, que eu possa ouvir além do que eu tô lendo. E aí Deus começa a falar comigo, ele começa a trazer uma revelação a respeito daquele texto que às vezes eu já li antes e eu não tive uma revelação daquela, mas naquele momento eu tive. Então é você estar com o coração aberto e pedindo a Deus que ele venha trazer revelação para você a respeito daquele texto. Pode ser também uma revelação, que às vezes as pessoas talvez usem isso como palavra de conhecimento, essa revelação. Então você tá ali olhando para uma pessoa e de repente, eu não sei, às vezes o cotovelo dela te chama atenção. O que que significa chamar atenção? É como se, tipo, plim, alguma coisa assim, sabe? Como quando abre uma janelinha de... Abria, né, antigamente? Uma janelinha de propaganda no meio do seu... Você tá no computador e abre uma janela de propaganda. É tipo isso, tipo, pum, apareceu alguma coisa aí. Você dá atenção, dá ouvidos àquilo, tipo, por que será? Você fala, Deus, será que tem alguma coisa aí? Você pergunta pra pessoa, cara, às vezes Deus fala comigo de lugares do corpo que estão doendo, por um acaso você tem algum problema no seu cotovelo? Pum, é aquele negócio. Então é você tá aberta pra ouvir Deus. Lala, Lala AMGB. Gente, mas é muita sigla nesse Instagram. Lindeza, passatempo favorito, ela me perguntou. Meu passatempo favorito, realmente o meu hobby é circo, fazer circo. Caso você não saiba, eu sou apaixonada por viver de uma forma saudável, eu sou apaixonada por exercícios e o meu exercício favorito na vida é circo, porque ele une exercício, força, flexibilidade e arte. Cara, pensa se não existe... É a melhor coisa que existe, arte com exercício. Não dá. É, pra mim, circo, a coisa mais linda que existe. Mari Vilete, ô, gente. Ela me perguntou, precisou abrir mão de algum sonho pessoal pelo seu ministério? Olha só, quando a gente começa a viver pra Deus, a gente escolhe morrer pra gente e viver pra Ele. Não significa que você nunca vai ter os desejos do seu coração sendo... realizados, sabe? Não é isso. Mas significa que quando você escolhe viver pra Deus, que você realmente reconhece que viver é Cristo, cara. Morrer é lucro e viver é Cristo. Então você fala, cara, os meus sonhos são os sonhos de Deus. Agora eu quero sonhar todos os sonhos dele. Então existe essa troca e existe uma mudança de perspectiva na vida, uma mudança de valores, uma mudança de olhar. Então quando a gente começa a viver com ele e pra ele, o nosso coração também muda. E eu abri mão de qualquer sonho, talvez pessoal meu, pra viver os sonhos de Deus. Mas quando eu escolhi viver pra ele, os sonhos dele se tornaram os meus sonhos. Eu peguei e falei, Deus, eu quero os seus sonhos. E aí o nosso coração, ele muda, faz sentido? Então, é claro que a gente abre mão das nossas coisas, mas a gente ganha todas as coisas de Deus. Viver pra Ele, cara. Então, é muito melhor. Cumprir os sonhos de Deus pra minha vida é muito melhor do que os meus. Mas, ao mesmo tempo, os meus sonhos, eles se tornaram os sonhos de Deus pra mim. Faz sentido isso, gente? Não sei se tá fazendo sentido. Então, ao mesmo tempo que, de uma certa forma, a gente abre mão dos nossos sonhos pessoais, na verdade, a gente conquista os nossos sonhos pessoais, porque os nossos sonhos pessoais se tornaram os sonhos de Deus na nossa vida. É isso, gente. Vamos lá. Nael BT me perguntou, você aconselha a ter uma rotina espiritual? Certamente, definitivamente. Nós precisamos de rotina para a nossa vida, para tudo, e precisamos, sim, de uma rotina espiritual. Ana Alves me perguntou, com quantos anos você soube que seu chamado era o ministério? Ser pastora. Olha, eu vou te dizer que quando eu voltei para Jesus, lá em abril de 2010, eu sabia que eu estaria full time, tempo integral no ministério. Agora, que seria pastoreio, isso aí foi um pouco depois. Mas Deus começou a falar meu coração, porque quando eu voltei para Jesus, eu sabia, falei, cara, não existe vida para mim longe disso. Definitivamente eu tô, tipo, cara, completamente dentro disso, ministério. Eu achei que eu seria missionária, porque eu queria entregar minha vida inteira para Jesus. Inclusive, eu não queria nem casar, porque eu queria viver tudo para Deus. E aí Deus foi começando a falar ao meu coração, ele foi começando a falar que eu casaria. Eu falei, tá bom, Deus, eu vou casar, mas então eu não vou ter filhos, porque eu quero viver totalmente para ti. Não, você vai ter filhos, Júnior. Isso faz parte do meu plano para você. Ok, Senhor, se esse é o seu plano para mim, então eu quero isso. Júnior, você vai ficar em São Paulo. Senhor, não, em São Paulo não. Sim, em São Paulo. Amém, Senhor, então eu quero. Então ele foi moldando o meu coração e me ensinando. Eu passei de um lugar de um extremo zelo de Deus, eu quero viver tudo pra você, e aí ele foi mostrando, você vai viver tudo pra mim, mas de uma forma diferente do que você achou que seria. Então, dos meus 22 22 anos. Dos meus 22 anos até os meus 23 anos e meio foi esse processo de eu entender o que Deus tinha para mim. Daí eu entendi que seria em São Paulo, seria ministério, seria dentro de igreja. E aí, então, eu comecei a namorar já com o intuito de casar e realmente muitos sinais confirmando que a gente se casaria. Eu comecei a namorar um pastor, né? Então eu comecei a entender que eu seria pastora também, já tava no pacote do namoro. E isso se concretizou, né? Assim, cara, eu vou ser pastora em 2012, quando a gente se casou. Então, de 2010, 2011, eu comecei a entender que era dentro de um ministério, dentro de igreja local, mas eu não sabia nem como. E aí, então, 2012, foi assim, cara, pastoreio também, porque você tá casando com um pastor e vai ser parte disso. E aí em 2018 eu fui ordenada pastora. Mas eu sei que o pastoreio já era algo que... Deixa eu ver aqui quantos minutos a gente tá, minha gente. 8 minutos, ok. O pastoreio já era algo que... já era o que Deus tinha pra mim. E ele depois confirmou isso para uma ordenação pública, mas foi muito especial essa jornada, assim. Muitas coisas que eu tive que vencer, muitas coisas que Deus teve que mexer em mim. Nossa, muita coisa que Ele teve que curar em mim. Oh, Deus, obrigada pela sua paciência, Senhor. Vamos lá, próxima pergunta. Bia Dornelas, qual o seu nome completo? Como era o seu nome antes do casamento? Eu fiz uma caixinha de qualquer pergunta que as pessoas quisessem e estão mandando pra tudo. Então, meu nome completo é Júnia Dias Hayashi. Meu nome antes do casamento, presta atenção que vou te falar. Essa coisa de mistura de raças é muito interessante, muito engraçado. E parte da minha família era portuguesa. Então, português é um povo engraçado. A lógica portuguesa é divertida de verdade. E aí, a minha família... O meu bisavô, ele nasceu no navio vindo de Portugal pro Brasil. E aí, por isso, no navio, colocaram o nome de Navega. Gente, isso é real. É verdade. É verdade esse bilhete. É verdade. Então, colocaram o nome de Navega, porque nasceu no navio. Então, meu nome, antes de casar, era Júnia Navega Dias. Pense se eu não ouvi piada nessa vida. Eu navego horas, Júnia Navega Dias. Se você inventar uma piada, conta lá no Instagram que eu quero saber qual é a sua piada que você vai inventar. Mas saiba que muito provavelmente eu já ouvi a sua piada, porque foram 24 anos de piadas com meu nome, tá bom? Júnia Navega Dias. Meu Deus, que ideia, né? O que tinha na cabeça dessa pessoa quando foi colocar esse nome? Mas é isso. E aí, então, quando eu me casei, eu falei, não, acho que eu já vou dar tchau, vou dizer adeus pra esse Navega, porque Navega Dias é prato cheio pra fazer piada. E aí eu virei Júnia Dias Hayashi. Antes eu tinha que soletrar só Júnia, pras pessoas entenderem. Agora eu tenho que soletrar meu nome e meu sobrenome, pra todo mundo entender como que se escreve meu nome. Bênção de Deus. Agora eu vou responder aqui, gente, a última pergunta, senão esse podcast vai ficar longuérrimo. Mas se vocês quiserem mais perguntas, eu respondo no próximo podcast. Manda lá, Júnia responde mais perguntas que eu respondo, porque foram 50 perguntas e eu nem sei quantas eu respondi. Vou contar aqui, mas vamos ver. Como foi sua festa de casamento? Convidou a igreja inteira? Ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa é a 15ª pergunta. A minha festa de casamento... A gente abriu pra igreja inteira a parte da cerimônia, mas a recepção não tinha como, né, gente? Porque tinha que reduzir, não dava, não ia estar dando pra estar recebendo pra todo mundo na minha recepção de casamento. Então a gente fez uma recepção no lugar fora da igreja pra menos pessoas, mas nós abrimos pra toda a nossa igreja poder estar presente na nossa cerimônia. Mas a gente fez essa recepção fora. E aí eu queria deixar só aqui um PS pra galera aí que tá pensando em casar, pra extensão, cara, a cerimônia é muito mais importante do que a recepção. A recepção é um momento que você vai poder celebrar ali com as pessoas, gravar memórias, só que a cerimônia é a mudança mesmo da sua vida de solteiro pra sua vida de casado. É ali que tem o marco do antes e do depois. Você confessa publicamente, você faz uma aliança pública. É muito lindo, cara, é muito poderoso todo esse simbolismo do que é o casamento. Que eu posso gravar num próximo podcast a respeito de casamento. Agora é isso, gente. Me diz se vocês querem um curso para solteiros, um curso para casados. Manda lá no Instagram, põe uma hashtag. Se vocês fizerem barulho no Instagram, quem sabe eu não faço um negócio desses, porque eu tô sentindo que a igreja tá precisando de um... se apaixonar por ser solteiro. Acho que é isso. A igreja tá precisando se apaixonar por ser solteiro, porque Paulo mesmo fala que muito melhor a gente ser solteiro, que numa vida de solteiro você tem muito mais liberdade para servir a Deus, para expandir o reino dele. Cara, você é só você e ele. Quando você se casa, é você, seu cônjuge e ele. Depois você, seu cônjuge, seus filhos e ele. Você tem umas certas limitações. Agora, quando você tá solteiro, gente, que vida linda poder ser envolvida 100% pra Deus. Então, ame ser solteiro pra você poder um dia amar ser casado. É isso. Se você quer isso, manda lá no Instagram e faz barulho. Que se tu fizer barulho, vamos, quem sabe, fazer um curso pra solteiros. Tá bom, gente? É isso aí. Amo vocês. Compartilha. E se você quiser parte 2 de respondendo essas perguntas, manda lá também. Beijo!